Olá, olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Camila, sou estagiária de projetos aqui na Viração Educomunicação e participei como estagiária no projeto EducSTEM 2030, que é o que a gente vai falar hoje.
Olá, pessoal. Eu sou Tarcísio Camelo, sou analista de projetos da Viração e no projeto eu atuei como educomunicador. Este é um episódio especial da Viração sobre EducSTEM 2030.
A Viração é uma organização social que atua com projetos de educomunicação e mobilização social desde 2003. Suas atividades desenvolvidas estimulam adolescentes e jovens a participarem de espaços de discussão sobre direitos humanos por meio de processos, intervenções e produtos de comunicação estruturados em uma atuação interdisciplinar e complementar.
Já o curso Líder Jovem 2030 é um projeto realizado pela Unesco em parceria com as Secretarias de Educação dos estados da Bahia e de Pernambuco, sendo implementado pela Viração Educom durante os meses de agosto e dezembro de 2022. O principal objetivo é promover debates e atividades com adolescentes e jovens acerca das desigualdades e barreiras que afetam as meninas e mulheres na educação e no ingresso às áreas de STEM, em inglês, para as áreas das ciências, tecnologias e matemática.
Para contribuir com a conversa, nada melhor do que aqueles que participaram do projeto. Por isso, nosso papo de hoje contará com as perspectivas e trajetórias dos jovens integrantes do EducSTEM 2030. Nós temos aqui conosco o Eric e a Raíssa, representando a Bahia, e nós temos a Raika, representando Pernambuco.
Um prazer receber vocês e para começar a nossa conversa, acredito que vocês possam estar se perguntando por que o projeto tem um foco em mulheres. Por isso, trouxemos alguns dados levantados pela Unesco, bem importantes e alarmantes, sobre o cenário das meninas e mulheres nas áreas de STEM. 31% das ocupações em STEM são de mulheres. 35% das matrículas em STEM na educação superior são de mulheres.
Um dos objetivos do projeto é que este e outros debates ultrapassem os limites da conversa apenas com as meninas. Por isso, houve um incentivo da participação dos meninos nas discussões, além de compreender que as mudanças que precisam ser feitas em nossa sociedade não podem partir apenas das mulheres.
Para abordar esse assunto, como dito anteriormente, o projeto tem como público-alvo jovens estudantes dos estados da Bahia e Pernambuco. E esse momento é para a gente conversar um pouquinho com alguns deles a partir de agora. Gostaria de chamar vocês para se apresentar, dizendo nome, idade, de onde está falando e o que é que está fazendo. Então, eu queria chamar por aqui, eu vou começar por Pernambuco, tá certo? Então, Raika, por favor, se apresente.
Olá, meu nome é Raika França, eu tenho 18 anos, sou da cidade de Jaqueira, Pernambuco, que é uma cidadezinha bem no interior do estado, e estou no meu último ano do ensino médio, vou terminar esse ano, e espero que ano que vem eu consiga ingressar na faculdade que eu almejo, que é jornalismo, para conseguir informar aí muitas meninas e mulheres.
Raika, muito incrível você querer ir para a faculdade ter esse objetivo. Muito ansiosa também para as contribuições, né, que você dará para a gente hoje. E eu gostaria de chamar alguém da Bahia agora para se apresentar. Eric, vamos lá?
Olá, eu sou o Eric Santos, sou daqui da cidade de Caravelas, no extremo sul da Bahia. Sou técnico em administração e certificado pela Unesco como líder jovem.
Também da Bahia, a gente chama Raíssa. Raíssa, conta pra gente aí como é que você tá fazendo e da onde você é.
Olá, me chamo Raíssa Gonçalves Jardim, tenho 17 anos, sou de Piripá, Bahia, e atualmente estou no terceiro ano do ensino médio, estou finalizando esse ano. Eu comecei a me engajar em algumas causas sociais, então eu faço parte de alguns voluntariados de algumas ONGs, e nesse caminho também, no ano que vem, eu vou ingressar uma faculdade voltada para essas áreas.
Que maravilha, pessoal. Muito bom receber vocês para esse episódio. E para a gente iniciar essa conversa, gostaríamos de saber como foi que vocês conheceram o projeto, né? O que foi que incentivou a participar desse projeto?
Bom, eu conheci o projeto através da minha escola, eles me fizeram um convite e imediatamente quando eu soube da proposta, soube do que seria abordado e do objetivo do EducSTEM 2030, não pensei duas vezes e aceitei, porque eu acho que é uma iniciativa extremamente importante, que fez muita diferença na vida de todos os jovens que tiveram a oportunidade de participar?
Eu conheci o projeto através da minha escola também, foi divulgado. O que me incentivou a participar foi realmente ter um contato a mais com as áreas de matemática, tecnologia, o que geralmente para as mulheres são um pouco estimulados. A gente não vê muito estímulo para as mulheres seguirem carreiras assim de ciências, porque tem geralmente um ver de que só os homens podem fazer essas coisas. Então isso foi o que mais incentivou a querer participar desse projeto, de ver que tinha uma oportunidade, que deram uma oportunidade, um outro tipo de olhar para as mulheres e não só para os homens, que geralmente é o costume.
Eu também conheci o projeto através da minha escola, através de um link mandado para o grupo de líderes do colégio. Topei o convite, né, de participar do projeto para conhecer mais sobre as áreas e sobre o assunto abordado no projeto.
Pelo que eu entendi, então, vocês já sabiam mais ou menos, né, um pouco sobre essas dificuldades que as mulheres enfrentam diariamente. Eu queria saber de vocês como foi se aprofundar nessa realidade, como foi se aprofundar nessa questão de entender realmente o cenário e a realidade que essas mulheres enfrentam. Vocês já tinham alguma noção, né, sobre essa realidade, mas eu queria saber como foi para vocês entender o cenário e a realidade que as mulheres enfrentam nas áreas em STEM. Aí você que ligou o microfone pode falar.
A gente foi nos apresentado, né, muitos dados de mulheres cientistas, mulheres que receberam prêmios nessas áreas e que muitos de nós não faziam ideia, porque realmente não chegam, né, até a gente essas mulheres ou o que elas descobriram. Tanto que muitas descobertas assim foram feitas por mulheres nessas áreas. Então, entender mais, ver mais como que é o papel mesmo da mulher nessa área foi muito interessante, mas também é muito triste, foi um pouco triste também ver que poucas conseguem, né? Que não é uma maioria, que ainda não é uma maioria. Então foi esse paralelo entre muito massa as mulheres que fizeram história e que continuam fazendo história, mas muito triste ver que ainda não é a maioria.
E você, Raika?
Bom, eu acho que assim como Raíssa falou, foi um misto de sentimentos, porque a gente fica extremamente feliz de ter essa representação feminina nessas áreas, mas a gente também fica extremamente triste de observar que a gente ainda é minoria, assim, sabe? A gente não tá nem de igual para igual, a gente é minoria mesmo. E essa minoria não é mostrada pra gente. Essas mulheres que conseguem realizar seus objetivos nas áreas de STEM, que conseguem ser protagonistas das suas histórias nessas áreas, essas informações não chegam até a gente, não chegam não só até as mulheres, mas em toda a sociedade, sabe? Então a gente recebeu tanta informação maravilhosa e extremamente empolgante, que faz a gente acreditar no nosso potencial e fazer que outras mulheres acreditem no potencial delas também nas áreas de STEM. Mas, infelizmente, esse tipo de informação não chega para todo mundo. Então, eu acho que é esse misto de sentimentos, assim. Eu fico extremamente feliz de ter tido a oportunidade de ter entrado em contato com esse tipo de informação. Mais triste que não são todas as mulheres que conseguem ter esse tipo de informação, que conseguem entender que sim, a gente pode chegar onde a gente quer. Se a gente quiser ingressar nas áreas de STEM, a gente pode. Porque a gente teve mulheres que chegaram lá antes, que fizeram aí o caminho e mostraram que é possível, né? Enfrentaram muitas coisas e conseguiram, com êxito, chegar nesse lugar.
E para fechar, Eric, como foi para você entender esse cenário e essa realidade?
Para mim foi muito importante, porque eu pude entender e pude perceber como eu, como homem, posso ajudar e contribuir para que as meninas e as mulheres pudessem ter os seus direitos respeitados.
Muito bom esses comentários que vocês trouxeram sobre os encontros formativos, porque eu lembro tanto dos encontros da Bahia como também de Pernambuco, que de fato foram debates muito ricos, e as vivências que vocês trouxeram das suas experiências em seus territórios também foram muito ricos. E as vivências que vocês trouxeram a partir dos seus territórios também trouxe muita riqueza para esse debate, né? Então, foram momentos de muita troca, compartilhamento de saberes e vivências, e isso foi toda uma experiência muito boa para a gente também, que estava fazendo o processo com vocês. Que gostaria de trazer uma pergunta agora relacionada: quais foram as suas primeiras impressões sobre o projeto, né? Quando vocês chegaram para fazer esse projeto, tanto em Pernambuco quanto na Bahia, como foi que vocês, quais foram essas primeiras impressões a chegar para fazer essa formação? Conta para a gente aí. Vou chamar agora, para começar, da Bahia, né? Aí vamos começar com Raíssa.
Bom, as primeiras impressões sobre o projeto que eu tive foram as melhores. A minha turma foi muito boa, assim, eu consegui ter uma troca muito interessante com todo mundo. Os dados apresentados, as dinâmicas da aula, foram muito importantes nesse processo. E principalmente uma coisa que é uma das aulas que mais me chamou a atenção, mais me instigou a querer participar, foram as aulas sobre equidade de gênero, que gerou muita abertura a conversas e muita troca de conhecimento entre todo mundo. Então, as minhas impressões, assim, foram completamente superadas, as minhas expectativas foram incríveis as aulas. Não tenho o que questionar, porque só teve realmente muita troca de conhecimento entre todo mundo.
Maravilha! Como o Eric terminou, agora eu vou puxar ele, então.
As minhas primeiras impressões foram maravilhosas. As aulas foram super dinâmicas, foram um momento de bastante aprendizado. Foram momentos em que eu pude conhecer mais sobre o movimento Istem, sobre a luta das mulheres, sobre tudo que as mulheres vêm passando para poder conseguir espaço dentro das carreiras. Então, para mim, foi maravilhoso. Foi momentos inesquecíveis.
Bom, as minhas primeiras impressões do curso foram as impressões que eu tive durante o curso inteiro, que foram as melhores possíveis. Estava muito curiosa para saber a forma com que esse tema seria abordado, os dados que seriam trazidos, a didática de todos os nossos momentos, né? Os momentos que nós tivemos juntos para debater, para esses dados serem apresentados, para nós falarmos as nossas experiências. Então, foi maravilhoso toda a didática, a forma com que foi abordada e a forma com que nós absorvemos esse conhecimento, com que foi apresentado para a gente. Realmente, o EduXtem foi maravilhoso.
Eu adorei a sua resposta, eu acho que eu falo até pelo Tarcísio agora, que as nossas primeiras impressões de vocês foram as melhores, porque a gente preparou o material e a gente ficava tipo, e se a turma não participar, e se eles não gostarem da forma que tá sendo, sabe, que a gente tá montando. Então, ouvir vocês falarem que as suas primeiras impressões foram boas, deixa o coração muito quentinho. Agora, a Raíssa já deu um spoiler, a gente vai falar um pouco agora sobre as oficinas em si. Então, durante o processo de implementação, tanto a turma da Bahia quanto a de Pernambuco tiveram oficinas sobre educação de meninas e mulheres em STEM, igualdade de gênero, Agenda 2030, projeto de vida, alfabetização midiática e informacional, design thinking e jogos digitais.
Eita, muita coisa, né? Esse processo de implementação, tanto na Bahia como em Pernambuco, foram muitas oficinas boas e a gente fez os planejamentos com muito carinho e vontade para poder fazer encontros muito bons. Que bom que vocês gostaram. Agora a gente queria refletir um pouquinho sobre essa trajetória de vocês no projeto, né? A gente gostaria de saber qual foi a oficina que mais chamou a atenção de vocês, que vocês mais gostaram, e por quê? Na resposta anterior, já tivemos algumas dicas, né? Mas conta um pouquinho mais pra gente aí o que foi que vocês mais gostaram e qual foi a oficina que vocês mais gostaram.
Bom, eu acho que tiveram duas oficinas que eu gostei bastante, que foi a de igualdade de gênero e de alfabetização midiática e informacional, justamente porque eu acredito que são assuntos extremamente relevantes, principalmente pra gente tratar com jovens. Eu acredito que a gente deve guiar muito bem aí a nossa juventude para que possam existir ações que façam a diferença no futuro bem próximo da nossa sociedade. Então, essas foram as minhas favoritas exatamente por causa disso, porque eu gostei muito da didática com que foram abordadas e acho que são de extrema importância para a nossa sociedade.
Perfeito. E você, Eric, qual foi a sua favorita?
Uma das oficinas que eu mais gostei foi da Agenda 2030, que são planos globais da ONU. São 17 projetos, né? Entre eles tem a erradicação da fome, saúde e bem-estar, igualdade de gênero. Então, são assuntos que eu achei muito importante de ser debatido entre os jovens, porque os jovens são o futuro, né? Então, conversar sobre esses assuntos eu achei super legal e super maneiro.
Agora, Raíssa, a gente chama a Raíssa para falar um pouquinho sobre a oficina que mais chamou a atenção e por quê. Qual foi a oficina que tu mais gostasse, Raíssa?
Bom, foram as oficinas de equidade de gênero. Conseguiu englobar de forma dinâmica vários tipos de informações que a gente não tinha. Que, por exemplo, a gente vê muito falar sobre igualdade, mas a gente quase nunca ouve falar sobre equidade. E existe uma diferença, né, entre esses dois termos. E foi algo que aprendemos durante esse curso, né, durante esse tempo das aulas. A Agenda 2030 também, que foi, como a Eric disse, é um projeto, né, global, que tem as ODSs, então foi algo que mobilizou também muita gente a querer saber mais como funciona, a querer entender mais sobre o meio ambiente, sobre as várias formas de cuidar do social, né? Temos vários objetivos aí que a gente espera que sejam atingidos. Então foi muito interessante aprender mais sobre esses variados tipos de assuntos que muitas vezes a gente não tem acesso em uma rede pública ali comum, e com esse projeto a gente conseguiu abranger mais, né? A gente conseguiu ter informações que não nos chegavam ou que chegavam, mas eram muito escassas, eram muito superficiais. E ele não, a gente conseguiu aprofundar, conseguiu debater, entender. E o mais incrível é que foi de uma forma muito didática, uma forma que conseguia fazer com que chegasse até várias pessoas de entendimentos diferentes. Então acho que isso também foi muito legal.
Perfeito a resposta. Devo admitir que eu fiquei um pouco surpresa que ninguém falou projeto de vida. Eu acho que foi porque, se não me engano, marca bem o meio, né, do processo. E foi, para mim, a oficina, já falando aqui um pouco, foi a oficina que eu mais gostei de criar, de montar com a equipe, mas também de estar ali com os alunos, né, falando sobre projeto de vida, porque o EduxTEM, ele não é bem assim, vamos fazer com que as pessoas vão para o STEM. A gente não estava obrigando, né, as pessoas irem para o STEM, a gente queria que as pessoas entendessem que aquilo é uma oportunidade, aquilo não é uma barreira que você não pode ultrapassar. Então, eu acho que o projeto de vida, eu tenho um carinho muito, muito assim, muito grande mesmo por essa oficina. Eu queria saber do Tarcísio, né, que também participou dessa montagem das oficinas, qual foi a sua favorita?
Eu gostei de todas. Os assuntos são muito empolgantes, né? Eu vou muito das que o pessoal trouxe, de igualdade de gênero, Agenda 2030, alfabetização midiática e informacional também. Mas eu gosto muito das interativas, onde a gente criou a personagem Stênia, né? Então, Stênia, acho que ela é uma personagem bem legal e que ajudou bastante nesse processo das trocas de saberes. E que teve com a gente durante muitos momentos. Eu lembro também das convidadas, das pessoas convidadas que participaram, né, dos encontros e que também trouxeram suas experiências nas áreas de STEM e foram bem instigantes, né, porque a partir das suas experiências a gente pôde trazer e conhecer melhor, né, algumas áreas que estão sendo trabalhadas. E foi muito importante também esse diálogo, sabe, com com outras pessoas, né, que já estão atuando nessas áreas e que eu acredito que tenha sido, para mim foi bem importante conhecer essas pessoas, conhecer o que está sendo feito, né, nas áreas das ciências, tecnologias, engenharias e matemáticas, porque a partir de outras referências, né, que a gente vai conhecendo as áreas e criando estímulos para seguir essas áreas também. Então, acredito que a partir dessas pessoas, dessas mulheres das áreas das ciências, tecnologias, engenharias e matemáticas que participaram dos encontros, estimularam que outras meninas e mulheres também possam seguir essas áreas. Então, o projeto tem essa perspectiva também que eu gostei bastante, sabe?
Exato, eu acho que assim como eles aprenderam bastante, né, durante o processo, a gente também aprendeu muito. A gente carrega hoje uma bagagem que foi muito assim, do processo mesmo de criação e interação com eles online. Mas eu queria agora trazer um assunto que foi quando a gente partiu para o offline. Eu queria perguntar para os jovens da Bahia como foi participar do encontro presencial em Salvador e interagir pessoalmente com os outros jovens do ciclo, porque vocês eram divididos em turmas. E aí essas turmas se juntaram em Salvador. Então, tipo, como foi para vocês? Se já aconteceu algo assim? Qual foi a parte mais legal? O que vocês levaram de aprendizagem, né, desse encontro? Você, Eric, vamos lá.
Participar do encontro presencial em Salvador, para mim, foi um momento muito importante. Eu pude conhecer a professora, né, Dufânia, eu acho que esse era o nome dela, além de conhecer meus colegas de turma, tirar dúvidas pessoalmente com a professora. Então, para mim, foi um momento muito legal, muito, muito divertido.
Realmente, foi muito divertido. Foi muito divertido.
Raíssa, quer contar pra gente um pouquinho também como é que foi essa experiência desse encontro da Bahia?
Essa experiência foi incrível, assim. Quando falaram que ia ter esse momento, né, de reunir todo mundo, de conhecer quem estava participando, né, tanto da sua turma, né, da minha turma em específico, mas também todas as outras turmas, foi realmente um momento muito marcante mesmo, porque isso gerou uma troca, sabe? Eu conheci pessoas de cidades que eu nem sabia que tinham, conheci pessoas de mesmos pensamentos que os meus, assim, em questão de futuro, de educação, o que agregou muito. Conheci pessoas de pensamentos diferentes que também me agregaram muito em várias partes, assim. Então, só tenho a dizer que foi incrível, assim, realmente foi um momento muito, muito bom. Conhecer as professoras também, Camila aqui, que estava com a gente o tempo todo, então conhecer esse pessoal de perto, quem estava ali por trás organizando e idealizando esse projeto, assim, estar ali à frente, poder conversar, poder entender, foi realmente muito, muito importante e foi muito agregador nas nossas vidas. Então, foi muito bom ter esse momento, assim, com todo mundo e poder conversar, poder participar, né, que a gente foi para uma feira literária, então poder não só nos encontrar, mas participar de um outro momento muito importante, foi muito legal.
Deve ter sido muito bom mesmo. Eu não pude ir para a Bahia, mas deve ter sido uma experiência muito rica, né, muito empolgante. Diferente da Bahia, em Pernambuco tivemos uma formação online.
Bom, viver essa experiência online foi igualmente maravilhoso, acredito, assim como os meninos que tiveram a experiência do presencial. Obviamente que a gente também queria conhecer pessoalmente ali todos que dividiram essa oficina com a gente, mas mesmo conhecendo online, foi extremamente gratificante e a gente pôde ter trocas maravilhosas do mesmo jeito. Implementar o projeto final na minha escola foi outro momento do projeto que foi incrível na minha vida, né? Eu estava muito feliz e muito animada para tentar passar para todos os outros estudantes da minha escola a experiência que eu tive no EducSTEM, porque eu acredito que foi uma experiência tão rica que a gente não deve guardar só para a gente, e a gente não deve mesmo. A gente tem que compartilhar, principalmente com outros jovens. Então, eu fiz uma ação na minha escola que consegui atingir quase todos os estudantes, na minha escola são quase 400, eu acho que eu consegui atingir mais ou menos uns 300 estudantes, porque eu fiquei na entrada, distribuí panfleto, explicando o que era o EduXtem, explicando a importância, fiz um mural de homenagem às mulheres da minha escola que estão nas áreas das ciências. Então, foi extremamente gratificante ver elas representadas, mostrar para os outros alunos as mulheres que a gente tem na nossa escola, nos dando aula, que enfrentaram todo esse processo, né? Infelizmente, da dificuldade de serem aceitas nas áreas das ciências, um processo que espero que nós quebremos em breve, já estamos quebrando, o EduXtem ajuda nisso. Então, foi muito gratificante, tanto fazer o projeto final, quanto ter essa experiência no online.
Maravilhosa, eu adorei, assim, saber. Acho que a implementação foi um desafio, né, para todos. Eu acredito que a gente conseguiu trazer bastante coisa boa, bastante aprendizado, né, dessas ações. Que vocês já falaram um pouco sobre isso, mas eu queria saber, durante toda a trajetória, não só de oficinas, mas de todo o processo mesmo, assim, do projeto, qual foi o momento mais marcante para você?
O momento mais marcante para mim do projeto, acho que foi mesmo o encontro presencial, quando pôde ter, né, essa troca mais ativa, mais empolgante mesmo, com todo mundo junto, porque acabou gerando um pouco mais de interesse, né? Tinha muita gente ali que não falava muito nas aulas, enfim, e que ali no encontro falou e mostrou muitas habilidades diferentes. Então, acho que esse foi o momento mais marcante para mim.
E para você, Eric?
O momento mais marcante para mim também foi no encontro presencial em Salvador, que foi a criação do manifesto, um momento em que estava todo o jovem reunido com o seu objetivo, né, de criar o manifesto que foi apresentado na feira, em Cachoeira. E esse, para mim, foi o momento mais marcante.
E para você, Raika, qual foi o momento mais marcante?
Bom, eu acho que o momento mais marcante para mim no projeto foi conseguir representar as minhas tias, que são atuantes nas áreas de STEM. São duas mulheres, então foi muito gratificante, assim, foi muito emocionante para mim conseguir mostrar para as pessoas essa referência que eu tenho dentro de casa de duas mulheres que, independente das barreiras que sabiam que iriam enfrentar, decidiram enfrentar o seu sonho, seguir e atuar nas áreas de STEM.
Esse momento foi muito importante mesmo. Eu lembro e adorei conhecer a história das suas tias, viu, Raika? Foi um momento muito gratificante. É isso, né? As mulheres inspiradoras, às vezes, estão do nosso lado, né? Então, fiquei muito feliz de saber que você tem mulheres inspiradoras nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática também. Trazendo um pouco para essa questão do cotidiano, eu queria saber de vocês o que mudou no dia a dia de estudos depois dessas reflexões que o projeto trouxe. Conta para a gente aí. Começar de novo por Raíssa, né? A gente terminou com Raika e volta para Raíssa.
Para mim, mudou muito minha base de estudos, porque eu comecei a olhar essas áreas assim com outros olhos. Então, eu comecei a estudar mais, a querer mais, conhecer mais sobre ciências, matemática, o que antes não me chamava tanta atenção, e agora eu consigo abranger mais esses assuntos, mas com um olhar diferente, com mais cautela, com mais interesse. Então, isso me modificou muito, e também o querer ajudar outras mulheres, ajudar outras jovens que querem ingressar nas áreas de STEM e não têm tanto acesso a oportunidades como essas que a gente teve. Então, isso também modificou muito a minha vida, né, o meu dia a dia. Então, essas meninas, principalmente jovens, assim, que querem ingressar nessas áreas e não tem tanto meio, não tem tanta informação, assim. Então, isso também modificou muito.
E você, Eric?
Depois do curso, o que mais mudou na minha vida foi o pesquisar, no caso, né? Comecei a pesquisar mais sobre o assunto, além de ter criado uma rede social chamada Jovem Lista, que é o Instagram, né? Eu, mais dois colegas, que é a Raíssa Alves e o Rafael Dias, criamos o Instagram. E lá a gente começamos a divulgar para outros jovens, né? Que lá temos um alcance maior para poder espalhar mais sobre o assunto. Então, depois do projeto, o assunto ISTEM ficou no meu cotidiano, no caso.
E você, Raica?
Bom, eu acho que trouxe ainda mais sede pela luta por essa igualdade, pela equidade, né? Como o Raíssa falou em determinado momento, tem uma diferençazinha entre essas palavras. Então, eu acho que trouxe ainda mais sede dessa luta contínua e do apoio para toda mulher que decide ingressar nessas áreas, para passar para elas que sim, é possível e que tudo que a gente quiser alcançar, a gente pode. O lugar da gente é onde a gente quiser. Então, trouxe ainda mais sede para ser ainda mais ativa.
Maravilha, gente. Agora um desafio para vocês, bem rápido assim. Se vocês pudessem resumir o que o EduxTem foi para você em uma palavra, apenas uma palavra, qual seria?
Bom, eu acho que a palavra que resume a jornada no EduxTem 2030 é necessário.
E você, Raíssa? Ou Eric, se ele quiser falar.
Resumir em uma só palavra é muito difícil, né? Mas eu resumiria em educação.
E para fechar, Raíssa, qual seria a sua palavra?
Acho que minha palavra seria mudança para EduxTem. É bem significativa para tudo que teve.
Adorei a composição aí das palavras, porque ficou educação necessária para a mudança.
Perfeita.
Perfeito, bom.
Eu adorei as palavras que vocês trouxeram. Eu achei simplesmente incrível. Porém, infelizmente, mais um episódio está chegando ao fim aqui no canal Jovens Comunicadores. Mas nós não poderíamos terminar antes de perguntar para vocês qual conselho vocês dariam para jovens que têm interesse em ingressar nas áreas de STEM.
Bom, eu acho que assim, a principal palavra é continue, sabe? Não desista, confie, acredite. Eu gosto muito da frase que diz que quando a gente para de acreditar, a gente para de viver. Então, que a gente nunca pare de acreditar, a gente nunca pare de acreditar que a mudança vai chegar e a gente nunca pare de trabalhar para essa mudança chegar também. Então, para todos os jovens e principalmente todas as mulheres que querem ingressar nessas áreas, não desistam, acreditem, nós estamos aí lutando e muito melhor, cada vez mais melhor. Não é uma luta só das mulheres, não é uma luta só dos homens, é uma luta de toda uma sociedade. Então não desistam, lutem, vão pegar nas mãos um do outro e continuar aí trabalhando para que a gente tenha uma sociedade cada vez melhor.
E você, Raíssa, algum conselho?
Não desistir, não deixar para lá um sonho, uma vontade, um querer, porque achou que não fosse conseguir, ou porque não viu muitas pessoas da onde você vem conseguindo. Infelizmente, essa é a realidade de muitas jovens brasileiras. A gente vê que muitas querem seguir carreiras na área de STEM, mas ao seu redor elas não veem mulheres que seguem essas carreiras. Então elas acham que também não vão conseguir. Mas você pode ser a primeira, elas podem ser a primeira ao seu redor. Então continue, seja firme e acredite em você principalmente, porque quando você acredita em você, passa as pessoas a acreditarem em você também. Então, acima de tudo, continue e não desista. Não importa o que te falarem, não importa o que aconteça, o importante é você não desistir.
E para fechar, Eric?
Um conselho que eu queria para nós jovens é que se você tem um sonho, você tem que correr atrás para conseguir o seu objetivo. Você é o protagonista da sua história, né? Se dedique e corre atrás que você consegue tudo que você desejar.
E para finalizar, gostaria que vocês deixassem algumas dicas de onde outros jovens podem aprender sobre STEM e sobre diversidade nas carreiras de tecnologia, né? Então, vocês trouxeram ao longo do episódio algumas dicas de redes sociais que são produzidas pelo próprio grupo. Então, que outros espaços vocês podem sugerir para poder que o jovem possa aprender um pouco mais sobre o assunto? Vamos ouvir de Raica.
Bom, eu gosto muito do Instagram do Educa Digital, que não aborda não só as áreas de STEM, abordou também o Educa STEM 2030, foi um parceiro aí na jornada, mas aborda também sobre alfabetização midiática e informacional, que eu acho que é um tema extremamente importante, e a viração também. Gosto muito de acompanhar, de ver os posts, e acho que é de extrema importância nesse assunto.
Vamos saber um pouquinho de Raíssa agora.
Algumas redes sociais que eu gosto de acompanhar, que podem servir, né, como dicas, é a da Viração, que eu acompanho, e das meninas STEM 2030, que foi feito pelas meninas daqui mesmo do projeto, né, que iniciaram esse Instagram, e lá elas postam várias coisas, tem várias novidades sobre essas áreas, então é muito interessante acompanhar.
E para finalizar, o Eric tinha comentado sobre um Instagram que surgiu durante o plano, né, de mobilização. Conta pra gente um pouco, fala o arroba pra gente seguir.
O arroba do Instagram, né, jovemisten, arroba jovemisten. E eu indicaria também o arroba meninas, que é outro Instagram de um grupo de meninas daqui do nosso projeto.
Maravilha, maravilha. Então vamos acompanhar todas essas dicas aí. Eu já vou anotar tudinho aqui para poder seguir. Acho que eu não sigo, né? Algumas eu já sigo, a maioria. E para esse momento agora, a gente queria deixar um espaço para vocês. Chegamos ao momento final do episódio e a gente deixa esse momento aberto para que vocês possam fazer as considerações finais. Então, trazendo de novo, Raika, fique à vontade, o espaço é seu, que a gente não perguntou, para poder trazer agora nesse momento.
Bom, eu acho que primeiramente eu quero agradecer pelo convite, dizer que é sempre um prazer estar aqui com vocês, falar sobre o Educa STEM 2030 é sempre um prazer e de extrema importância, então é um prazer estar aqui, foi um prazer conversar com vocês, e acho que a mensagem que eu quero deixar para todos que estão ouvindo isso daqui, para todas as meninas, para todos os meninos, para todo mundo que está escutando, é que não desistam dos seus sonhos, que persistam, que sigam acreditando na mudança que a educação é capaz de fazer, sigam acreditando na mudança que a comunicação bem feita é capaz de fazer e propaguem essas informações, propaguem as informações do Educa STEM 2030, propaguem as informações verídicas da comunicação que vão agregar na nossa sociedade, que vão agregar no nosso dia a dia. Então, em resumo, é isso. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade, e eu espero que toda essa conversa não fique aqui, que ela se propague cada vez mais e a gente tenha cada vez mais jovens com consciência da mudança que a gente pode fazer no nosso país.
E você, Raíssa, alguma consideração final?
Gostaria de agradecer o convite, foi um prazer estar aqui com vocês, discutir sobre o Educa STEM, que foi tão importante para todos nós. Eu gostaria de deixar também que não desistam, vocês, meninas, mulheres, jovens, não desistam do sonho de seguir na carreira de STEM, porque é possível, sim, não é impossível. Se alguém conseguiu, você também pode conseguir. E nunca deixe de querer mais, de buscar mais pela educação, porque eu costumo dizer que a educação, ela não só nos forma, mas muito além disso, ela nos transforma também. Então, nunca deixe perder essa vontade de querer saber mais, de querer estudar mais sobre, independente da área que você for seguir, mas nunca deixar de querer mais, de continuar. Gostaria de agradecer o convite, foi um prazer estar aqui com todo mundo. É muito importante falarmos sobre o que foi o Educa STEM 2030, que foi tão importante, né, para todo mundo. Gostaria de dizer também que para jovens, meninas, mulheres, meninos também, que não desistam de querer avançar nas áreas de STEM, que não desistam de querer estudar mais sobre as ciências, sobre as áreas, porque é possível, não é porque você não viu ninguém chegando que você não vai chegar lá. Então, queira mais e não pare até conseguir. E eu costumo falar que a educação, ela não só nos forma, mas muito além disso, ela nos transforma também. Então, não é só o conhecimento, é o que você faz a partir dele. Então, vá em frente, busque e queira mais. Assim como o Raika falou, a gente espera que não fique só aqui, que seja algo divulgado para várias pessoas, que várias pessoas consigam escutar e entender mais sobre esses assuntos e querer mais e se sentir mais motivada a estudar, a passar, a realmente ingressar nessas áreas. Meu muito obrigada.
Perfeito comentário. E para finalizar, Eric, suas considerações finais?
Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite. Obrigado, Camila. Obrigado, Tarcísio. E estou muito feliz de ter participado, né, desse podcast. Queria falar para os jovens que não desistam dos seus sonhos, porque você pode fazer a mudança na sua história. E é isso. Corre atrás que você consegue.
Maravilha, gente. A gente que agradece a presença de vocês nesse encontro. Muito obrigado por essa conversa tão boa e que foi nutrida por suas trajetórias no EducSTEM e também em outras vivências, né? Então, muito obrigado mesmo.
Agradecer também nossos ouvintes por estarem conosco até o final e te convidar para conhecer mais sobre a Viração Educom, uma instituição comprometida com os direitos e desenvolvimento da juventude. Nosso Instagram é @viracãoeducom e a partir dele você tem acesso a nossos outros canais. Muito, muito obrigada mesmo, gente, pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau.